É, o time do Flamengo, nesse momento, em quadra, a torcida aplaudindo, entrou com o hino do Mengão. E o time do Flamengo fazendo aquecimento tradicional, aquele aquecimento sempre antes das partidas, com o uniforme número 1 e pronto para o jogo, mais uma vez. A partir de agora, o Vasco tem no meu relógio aqui 19 minutos para entrar em quadra. Enquanto esse tempo não for esgotado, temos jogo, viu, Borges?
É, temos jogo, pelo menos agora o aquecimento do Flamengo deveria ter nesse momento aquecimento também no time do Vasco, para logicamente começar a partida no horário das 21 horas. E aí, todo o trio de arbitragem, e tá um dos grandes árbitros, inclusive, que eu acompanho desde 1988, quando comecei a fazer muitos jogos de basquetebol, fiz vários jogos de basquetebol entre Flamengo e Vasco, que tivemos sempre problemas de torcida. O Maurício outro dia colocou no Bate-Bola Nacional muito bem a questão do seguinte: vamos voltar atrás, mas vamos se lembrar que, infelizmente, tivemos vários jogos de Flamengo e Vasco no basquete com problemas. Eu tive um jogo no Caio Martins, onde o jogo só aconteceu exatamente um minuto e meio de jogo. No primeiro quarto, no primeiro início de partida, quando um jogador, que acho que, se não me engano, era da República Dominicana, do Vasco, levou uma falta no garrafão do Flamengo e fechou o tempo jogando cadeira de um lado para o outro, meu amigo. No Olaria, Atlético Clube, várias vezes também. Aqui também, no ginásio do Morisco, não tem mais o ginásio do Morisco, tivemos problema também com torcidas no basquetebol, como também o futsal, é outro esporte também, que tem
até
muita briga
feminino.
No tempo. Sim, Maurício.
Até voleibol feminino teve briga entre torcida de Vasco e Flamengo.
Até Flamengo e Vasco, inclusive próprio Maracanãzinho, nós fizemos com a grande promoção que eu e Daniel Pereira aqui, pelo som da Rádio Nacional, transmitimos em dupla as partidas do Flamengo e do Vasco naquela oportunidade, com Vini e companhia pelo time do Flamengo, a Leila pelo time do Vasco. E aí, Wagner Gomes, como é que veio essa situação?
Bom, é bom lembrar para o ouvinte da Rádio Nacional que o ritual do jogo ele acontece normalmente, independente da equipe saber que a outra não vem. Para que seja dado como vencedora a equipe do Flamengo, é cumprido todo o ritual: aquecimento, arbitragem presente, todo o placar aceso, tudo normal. E depois de 15 minutos a partir das 9 horas, 15 minutos WO. WO significa o quê? Não comparecimento da outra equipe ao local de jogo. Então esses 15 minutos são necessários. A partir daí, o árbitro dá como se fosse iniciada a partida e encerra. Então, para poder configurar.
Sim, Maurício. Só para brincar com o Wagner, faltando nesse momento exatamente um minuto para o início da partida, ou seja, o Vasco tem 16 minutos para chegar. O único ritual que não está sendo cumprido é o seguinte: que tem jogador do Flamengo treinando no lado do Vasco, aquecendo no lado do Vasco. Se o Vasco estivesse em quadra, esses jogadores não estariam lá, não. O time tinha... O time titular do Flamengo aquece pelo lado direito e o time reserva do Flamengo pelo lado esquerdo. Em condições normais, o lado esquerdo estaria sendo ocupado pela equipe do Vasco.
É isso aí. Mas está ali um grande árbitro que eu acompanho desde 1988, já no início de sua carreira, o Eduardo. Nosso Eduardo, que foi professor da Castelo Branco. Hoje tem uma academia muito boa no Recreio dos Bandeirantes. E também, junto com o Eduardo, Rafael Serru, que hoje não faz parte mais da arbitragem. Mas eram dois grandes árbitros, e ele, inclusive, um dos árbitros que acabou ficando mais aqui na parte estadual, na parte mais doméstica, em função até das suas funções. Sim, Rafael Monteiro.
Bom, nesse momento, deveria começar a partida. Então, os 15 minutos que a gente deve esperar é a partir deste momento, é a tolerância nesse momento. No alto-falante aqui do Tijuca Tênis Clube, justamente está sendo anunciado isso, que a partir de agora, 15 minutos vão ser contados até uma possível chegada do time do Vasco da Gama. Passando rapidamente a relação dos jogadores do Flamengo: o Flamengo tem o Marcelinho, o Fischer, o Pedrinho, o Lelê, o Ramon, o Marquinhos, o Mineiro, o Batista, o Olivinha, o Danilo, o Léo Bispo, o João Vitor. Como o Maurício Costa já adiantou, todo o time do Flamengo treinando, fazendo o trabalho de aquecimento na quadra e esperando o Vasco da Gama, Carlos Borges.
Esse detalhe, você vê como é que eles não sabem utilizar o marketing. O Marcelinho marcou há pouco a grande marca de 10 mil pontos. 10 mil pontos, jogador de seleção brasileira, não é porque é do Flamengo não, jogador de seleção brasileira, tem o Nezinho pelo Vasco da Gama, que não está aqui, mas o Nezinho é um grande jogador também, que está atuando pelo time do Vasco. Então Marcelinho, 10 mil pontos, não aproveito isso, sim Maurício?
Estou com o comandante do JEP aqui, Major Silvio Luiz, ele que é o principal responsável pelo policiamento aqui no Ginásio do Tijuca. Major, como é que está o policiamento hoje? Quantos policiais a Polícia Militar garante, no caso, a segurança da equipe do Vasco aqui hoje no Tijuca? Boa noite, obrigado pela participação.
Boa noite. O Ginásio de Tijuca possui as autorizações, tanto que tem recebido partidas do NBB, e a Polícia Militar hoje reforçou o seu efetivo, considerando justamente se tratar de um último jogo final, um jogo da onde vai sair um campeão, vai ter entrega de taça. Então, lógico, o efetivo policial foi reforçado tanto por parte do JEP como do 6º Batalhão, que é responsável pela área externa. O JEP hoje aqui no ginásio conta com efetivo em torno de 44 policiais militares.
Muita gente se questiona por que que o JEP não libera duas torcidas no ginásio do Tijuca. E quase ninguém consegue explicar direito. Ah, porque tem uma saída, tem duas saídas. Explica direitinho para o ouvinte entender por que que só pode uma torcida no Tijuca.
Primeiramente, é bom deixar bem claro que a gente precisa seguir o que está previsto no Estatuto do Torcedor. Que muita gente confunde, acha que o Estatuto do Torcedor só serve para o futebol, quando na verdade ele é um estatuto para o torcedor, seja qual for a modalidade esportiva. Então, o ginásio do Tijuca hoje, a gente opta por fazer torcida única por conta da própria estrutura física do local, né? Ele tem apenas um local para a entrada, ele não possui divisões, né, grades, barreiras físicas para poder fazer a divisão da torcida. Então, dessa forma, a gente opta que o clube mandante, ele possa ter aí o tá jogando com torcida a seu favor. Claro, mudando o time, cada clube mandante joga com a sua torcida.
Major, você estava fazendo referência a essa situação do jogo com torcida única. Não dá para ter um jogo aqui no Tijuca, por exemplo, com as duas torcidas, né?
Não tem como acontecer por conta das próprias limitações físicas do ginásio, né? O ginásio possui apenas um local para entrada, ele não tem barreira física dentro do ginásio onde a gente possa fazer a divisão das torcidas. Então, o próprio ginásio não permite que se coloque duas torcidas. A gente, mais uma vez, lembrando, a gente precisa obedecer o que está na portaria do Ministério dos Esportes, o que determina o estatuto do torcedor com relação à segurança das torcidas dentro do ginásio.
Mas para a torcida única, houve o aval do policiamento normal para esse jogo, tanto é que o policiamento está aqui, né?
Exatamente. Para a torcida única, normalmente, como já vem ocorrendo também aqui, todas as partidas da Liga Nacional, do NBB.
Tá, obrigado, Major Silvio Luiz. Obrigado, o comandante do JEP. Aqui também do nosso lado, o presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro de Almeida, está conversando nesse momento com o Major Silvio Luiz. Vou ver se, assim que acabar, ele consegue dar a palavra para a gente. Presidente, dá uma palavrinha. E aí, como é que vai acontecer hoje? O Vasco não vem, o Flamengo vai ser declarado campeão. Qual é a situação atual? Boa noite.
Boa noite. O Vasco, de forma oficial, hoje, às 15h50, certo? Mandou um funcionário na federação, entregou um ofício, que, devido à falta de tempo hábil, já era 4 horas da tarde hoje, eu, quando cheguei no ginásio, entreguei ao delegado do jogo, que não teve tempo hábil de comunicação, o jogo às 9, você receber às 4 da tarde, certo? Aonde o Vasco informava que ele estava abrindo mão de participar do último jogo, certo? Só que o fato do clube, mesmo mandando um ofício ou só não estando aqui fisicamente, você tem que cumprir todo, vamos chamar esse ritual, porque isso é uma questão da própria regra, do regulamento, da norma, porque você só efetiva um jogo a partir do momento que você abre a súmula, os clubes apresentam as relações, certo? Tem um tempo de tolerância e após esse tempo é que fecha a súmula, o árbitro e o delegado fazem o seu relatório, certo? Manda para a federação e aí a federação encaminha ao tribunal, certo? Que aí o tribunal tem que ver o clube que que praticar essa atitude, em que ele incorre dentro do CBJD, certo?
Não houve uma nota anterior do Vasco, essa de hoje? Aliás, acho que dois ofícios anteriores que o Vasco enviou.
O Vasco mandou, foram onde ele pedia respostas, foram respondidos, e naqueles ofícios ele informava que ele só jogaria em arenas que apresentassem seguranças e que a federação fizesse alguma coisa. Só que, como é do conhecimento do próprio Vasco da Gama, do Flamengo, do Botafogo, do Macaé, de todos os clubes que jogam tantos campeonatos da base como adulto, certo? O mando de quadra no basquete, assim como no vôlei e outras modalidades, ele é do clube que tem aquele direito do mando, certo? Nesse caso aqui, o direito desse mando hoje era do Flamengo, que havia indicado o Tijuca. O questionamento de segurança, de integridade física de todos os presentes, isso é uma questão de responsabilidade do poder público, através do GEP, que está aqui, é muito bem representado, do batalhão da área, que faz o lado externo, dos seguranças, dos clubes que fazem a quadra, certo? E, além disso tudo, quem responde dentro do regulamento, dentro das normas do campeonato, é o mandante do jogo. Qualquer problema com a segurança, fora essa parte pública, quem responde é o mandante. No caso desse jogo, o Flamengo. Como no outro jogo foi o Vasco, no anterior tinha sido o Flamengo. Isso é um regulamento, isso é uma norma da competição. A federação, ela não pode ir contra uma determinação. O presidente, ele não tem o poder para ele passar por cima do regulamento e das normas do campeonato.
Em relação ao regulamento, nessa nota de hoje, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele cita o item 2.3 dos termos técnicos, em que uma alteração de data e de horário de uma partida, por força maior ou por calamidade, ela tem que ser em comum acordo com os clubes. E nesse caso, teria sido alterada a data, uma vez que ela estava marcada inicialmente para outubro e agora para 6 de dezembro, e o Vasco não teria sido ouvido. Não diz isso na nota, mas no item 2.3 dá-se a entender que isso pode ser utilizado posteriormente. Como é que vocês veem isso?
Eu não acredito, certo? Eu não vou entrar nesse lado de emitir juízo de valor aqui, porque isso pode ser uma questão até que eles venham a suscitar em alguma ordem. Só que esse detalhe, olha só uma informação para você. O que fala o item 2.3 é no comum acordo, que tem que ter anuência dos dois. Isso já ocorreu nesse campeonato, quando foi a mudança do jogo do dia 26 para o dia 27 de outubro, que o Vasco tinha indicado para jogar no dia 26, em São Januário, e o JEP determinou que não autorizaria porque tinha um jogo Vasco e Avaí. E por isso que o jogo foi no dia 27. E nos foi informado pelo Vasco, na época que era o mandante, que o outro, o adversário dele, não concordaria em dar o comum acordo. Isso é um motivo maior, porque era uma determinação da segurança, do JEP, certo? Da mesma forma que o JEP depois nos informou, no dia anterior, no dia 27, que no dia 28 e 29 ele não autorizaria partidas, porque haviam jogos de futebol, e desde que foi feita a reunião dos clubes com a federação e com o JEP, aonde o JEP só liberou jogo entre as equipes de futebol em função de não ter outro aparelho disponível, ginásios, arenas, que isso é que eu acho que é o grande ponto que tem que ser levantado e discutido, certo? E que o JEP só liberaria o ginásio do Tijuca porque foi onde ele vistoriou, o bombeiro liberou e ele tinha condições de dar segurança.
Hoje não teria outro ginásio.
Deixa eu só concluir. Desde que com torcida única. E os clubes estavam cientes disso, como estão cientes. E nesse motivo que ele não deixou não autorizou essa partida no dia 26 do Vasco, ela teve que ir para o dia 27, por causa do jogo do Avaí contra o Flamengo, que era o segundo jogo da final, certo? O Flamengo não deu, não mandou ofício dando como um acordo, certo? E o jogo foi marcado porque havia uma determinação superior. Nesse jogo, que a terceira data seria 28, o JEP não autorizou, assim como não autorizou o dia 29, o dia 30 era eleição, tá? Teria-se a data do dia 31, que é a segunda-feira, no dia 28 foi feriado do funcionário público. O Flamengo informa no seu ofício que não conseguiu a documentação, as liberações necessárias para 28, a partir do dia 1º, que seria terça-feira. Tanto Flamengo como Vasco tinham a abertura do NBB lá em São Paulo, por contrato. Na quarta e na quinta-feira, 1 e 2 de novembro, o Tijuca, o único ginásio liberado pelo chefe, pelo bombeiro, estava alugado ao Rexona para o vôlei. E no dia 3, o Flamengo já começava a viagem para a NBB, assim como o Vasco começava também a sua viagem para a NBB. E esse jogo foi indicado pelo mandante. E o Vasco tinha ciência, tanto é que se vocês verem matérias na época, o Vasco ainda fez comentários pelo seu vice-presidente, de que a data do jogo, e eu tenho isso bem na cabeça, que a data do jogo ele até entendia o porquê ser no dia 6. O local... Aí vem a questão do local, é que ele achava, o Vasco da Gama, que deveria ser numa arena e tudo mais, só que assim como hoje, nós não continuamos os mandantes, porque não é a federação que indica, a federação não tem um mando, o mando é do mandante, né? Parece meio um português, mas o mando de quadra é do mandante do jogo e que continua não tendo, certo? Apesar de ser tentado, eles continuam não tendo. Hoje, infelizmente, nós só temos essa casa que nos acolhe. Se não fosse nem o Tijuca, eu nem sei se teria tido como ter tido o campeonato. Então, eu estou te explicando isso detalhadamente por essa informação. Da mesma forma que naquele momento o Flamengo não mandou, e o Vasco, como era um motivo relevante, e foi feito o jogo, dessa mesma maneira, o Flamengo, no dia 31, que foi o primeiro dia útil depois que era 28, ele manda o ofício para a federação e comunica, da mesma maneira que o Vasco falou que o Flamengo não tinha anuído, e cumprindo a questão de segurança do JEP, que só que a primeira data vaga para fazer era nesse intervalo, que é um intervalo de... seria de 10 dias, porque dependia de jogos.
NBB e Sul-Americano.
NBB e Sul-Americano, exatamente isso.
Muito obrigado, presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro Almeida. É aquela questão que eu te falei, Borges, logo no início. Muda a data, há uma força maior e o Vasco depois pode se utilizar disso juridicamente, viu, Borges?
É, e aí, Wagner Gomes, a do JEP, a entrevista belíssima do Maurício com o principal homem aqui do JEP, o coronel...
Major Silvio Luiz.
Major Silvio Luiz e também com Álvaro Almeida, que é o presidente da Federação de Basquetebol do Rio de Janeiro. O que você achou?
Eu achei a entrevista com o comandante do JEP muito interessante, porque ele levantou um aspecto fundamental, que é o estatuto do torcedor. Que muita gente, como ele mesmo disse, pensa que só serve para o futebol, mas não é. É para todos os esportes. No Estatuto do Torcedor, tem a parte da manutenção da integridade desse torcedor. Daí o JEP tomar essa atitude aqui, como já foi falado, porque só tem uma entrada e uma saída, mesmo que saia para um lado ou outro, a porta é única na saída.
Valeu. Estão faltando menos de 40 segundos. É isso aí, ô Rafa.
Justamente. Nesse momento, os jornalistas já estão aqui em quadra. Estão fora da quadra, mas a gente já está aqui na lateral, dentro do quadrado, vamos dizer assim, que separa a arquibancada e a quadra aqui no Tijuca Tennis Club. A torcida do Flamengo vai fazendo festa ao lado direito das cabines de rádio. Poucos torcedores, está faltando menos nesse momento de 15 segundos para o Flamengo receber a taça. Os jogadores continuam dentro de quadra fazendo o trabalho de aquecimento que não vai ter. A torcida vai fazendo a contagem regressiva e nesse momento vai gritando campeão aqui no Tijuca Tennis Club. O Flamengo pela 12ª vez é consagrado campeão estadual no Rio de Janeiro, Borges.
E a taça, hein, Maurício Costa? Será que vai ter taça? Não, eu não vejo taça por aí, apenas...
Tem que ter.
Tem que ter uma taça.
Ela não tá aqui não, viu? Não tá aqui no, na quadra não, mas tem que ter. Porque
era uma boa pergunta pro Álvaro Almeida.
Jogo.
Pra saber do presidente se... cadê a taça? Que teria que ter a taça aqui. Agora, arbitragem, Wagner Gomes, o que ele vai fazer agora? Que normalmente no vôlei, você tem o saque para dar início a uma partida, mesmo não tendo outro time do outro lado da quadra. A mesma coisa será aqui, tem que ser levantada a bola. Como é que é feito aqui, a arbitragem faz, que está nesse momento com a bola, o Eduardo, nesse momento com a bola, e os dois outros estão na mesa.
É bem, o correto seria chamar a equipe no centro da quadra, suspender a bola para configurar o início do jogo e aí sim dar como vencedor a equipe do Flamengo. Vamos ver o que o Eduardo vai fazer nesse momento.
Tá certo então. E a taça, hein? Rafael Monteiro, clima aí dos torcedores e principalmente dos jogadores na quadra.
Justamente nesse momento, o time do Flamengo vai agradecendo a presença do torcedor. A torcida do Flamengo vai tirando um sarro com a torcida do Vasco, e o time do Flamengo comemorando dentro de quadra. É uma situação, sinceramente, Carlos Borges, para mim, muito desconfortável. Eu, como gosto de esportes, gostaria de ver a final. Isso não acontece. E essa comemoração é legítima do time do Flamengo, já que o Flamengo é campeão. Mas para mim, eu como gosto de esporte, como eu disse, para mim nada é confortável. E a torcida do Flamengo vai se aproximando aqui da quadra, onde o time do Flamengo vai comemorando, destacando que o Tijuca Tênis Clube está longe, está longe de estar lotado, muito pelo contrário, está bem vazio. Poucos torcedores, claro, a polêmica acabou afastando muitos torcedores aqui do Tijuca Tênis Clube, então poucos torcedores vieram, até porque tinha dúvida. Vai que o Vasco entra em quadra e eu não vejo o Flamengo disputar a final contra o seu arquirrival. Mas isso não aconteceu e nesse momento os jogadores do Vasco vão comemorando. A maior parte da torcida fica ao lado direito das cabines de rádio. A torcida do Flamengo vai comemorando aqui no Tijuca Tênis Clube. Também tem cartaz debochando, ironizando o presidente do Vasco, Eurico Miranda, dizendo que o Vasco é vice de novo. E nesse momento, o hino do Flamengo vai sendo cantado pelo torcedor do Flamengo, junto com os jogadores do Flamengo que vão comemorando na quadra. Vamos ver se o Maurício tem mais algum detalhe, ele que está próximo de mim, aqui no Tijuca Tênis Clube, dentro da quadra.
É só um detalhe, eu queria até te perguntar qual foi a impressão que você teve. Que a torcida do Flamengo, que está em pouco número aqui no Tijuca, na hora que ela desceu e parecia que invadia aqui a quadra, a dizer que você não ficou com o pé atrás assim, poxa, já pensou se esses caras, é lógico, aqui é festa, não vai acontecer nada, mas já pensou se esses caras resolvem entrar na quadra? E o negócio é difícil, mesmo com a comemoração pacífica e legítima da torcida do Flamengo e dos jogadores, a polícia militar ficou em alerta, já veio aqui e colocou três policiais para verem tudo certinho. E essa é a grande dúvida do que poderia acontecer. Mais uma vez, a comemoração é linda da torcida do Flamengo e é legítima, mas não tem como você ficar com o pé atrás. Essa é a minha opinião, pelo menos.
A situação é a seguinte, porque o torcedor mal tem uma divisão entre a quadra e onde fica a arquibancada aqui no Tijuca Tênis Clube. Parece algo bem informal. Eu estudei no colégio em Vaz Lobo, que tinha uma quadra bem parecida, um pouco menor, claro, porque a arquibancada não ficava em todo o entorno da quadra, nesse colégio onde eu estudei em Vaz Lobo. E é bem parecida, muito próximo. Realmente, qualquer atitude da torcida aqui no Tijuca Tênis Clube para tentar invadir a quadra, vai conseguir. Isso a gente tem certeza. Se isso aconteceria, se o Vasco estivesse em quadra hoje, seria outros 500. Mas realmente é muito pequeno aqui o Tijuca Tênis Clube. E nesse momento, só para a gente finalizar esse assunto, a festa é bonita e nesse momento também o chefe da segurança do Flamengo pede para que os torcedores voltem aos seus lugares. Eles estavam acima das arquibancadas e vieram aqui bem próximo onde tem essa divisão entre a quadra e a lateral da quadra, a quadra ou melhor, e onde tem também a arquibancada, é a única divisão, uma divisão que deve ter mais ou menos uns 60 centímetros no máximo, ou até menos do que isso, 60 centímetros entre a
abaixo
torcida
da minha cintura
e também aqui a quadra. Vamos ver se vocês conseguem falar uma palavrinha com o torcedor do Flamengo. Primeiramente, boa noite. Qual o seu nome?
É Celso.
Celso, como que você se sente como torcedor vendo o Flamengo comemorando um título que é legítimo, mas sem um adversário dentro da quadra?
Cara, é lamentável isso, entendeu? Infelizmente o presidente do Vasco, ele não tem moral, entendeu? Pra botar o time aqui, entendeu? Isso é vergonhoso. Não é a primeira vez que acontece isso não, já teve outras vezes, entendeu? E eu como torcedor me sinto lesado, eu tô contente pelo menos conseguir o título, entendeu? Mas eu tô insatisfeito de não poder ver o jogo, entendeu? De poder ganhar na quadra, entendeu? Então eu tô lesado. Eu até queria saber como é que a gente vai fazer quem pagou o ingresso, como é que foi a situação do ingresso.
Beleza, muito obrigado. Esse foi o Celso, torcedor do Flamengo.
Rafa, os torcedores voltaram e a polícia tá aqui embaixo, viu, Carlos Borges?
Tem que ficar de
olho.
Chegou
o troféu, hein?
Apareceu a taça, 20-0 é o placar, tá marcando o que o cronômetro marcou aqui, a mesa, 20 pro Flamengo, 0 pro Vasco, dando o WA, e a arbitragem já assinou a súmula e já saiu, e a taça chegou aí, Rafael Monteiro, Maurício Costa, olha a taça aí, ó.
É, a taça que tá na mão do presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro de Almeida, e vai ser entregue ao Flamengo já já. Taça grande, viu? Se você não malha, viu, Borges? Fica difícil levantar, viu, Carlos Borges?
Mas é boa, é boa. Olha a taça. Agora tá todo mundo ali tirando a foto. A taça tava lá dentro no vestiário. Já estava lá dentro.
Tava onde,
o jogador do Flamengo continuou fazendo lá a sua festa. O torcedor também aqui no ginásio Álvaro Vieira Lima. Olha a taça aí, Rafa e Maurício.
É, tá aqui a taça de campeão carioca de 2016. Marquinhos passou por aqui. É engraçado que os jogadores do Flamengo comemoraram muito. O que, não que não tenha menos comemorado, mas o mais contido de todos eles foi o cracaço de bola. O Marquinhos sentou aqui, evitou ficar pulando no meio da quadra, sentou no banco de reservas e agora ele se posiciona no meio da quadra junto com os outros jogadores para receber a taça de campeão carioca de 2016. Aqui do presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro. Fica essa expectativa, Olivinha. Está comemorando uma barbaridade. Fica a expectativa da entrega do troféu para o Flamengo, campeão carioca de basquete de 2016.
É, o placar eletrônico já foi apagado, hein, Rafa? Algum detalhe a mais aí da torcida e da expectativa do recebimento do capitão do Flamengo dessa taça como campeão estadual de basquetebol masculino adulto no Rio de Janeiro.
Só destacando que esse é o 12º título consecutivo do Flamengo. Na história, o Flamengo contabiliza com este 44 títulos. Mas assim como no futebol, há uma polêmica de um desses títulos que a Confederação de Basquete não aprova, não entende como o Flamengo campeão. Então o Flamengo se chama 44 vezes campeão do campeonato estadual e a federação 43 vezes. O Flamengo é o maior vencedor da competição do campeonato estadual. O Flamengo daqui a pouquinho vai receber o troféu. O troféu fica aqui bem próximo da mesa dos árbitros e o Flamengo continua justamente como o Maurício disse, todos parados, dessa vez estáticos aqui na quadra do Tijuca Tênis Clube. A torcida do Flamengo continua comemorando, provocando o Vasco da Gama e com a certeza de que não vai haver final. Pelo menos hoje, a não ser que o Vasco consiga, através do tribunal, reverter a situação. Hoje não temos final, hoje temos o Flamengo campeão. Flamengo campeão, placar de 20-0 e por causa do WO. 20-0 é o placar confirmado quando acontece esse tipo de situação, o WO, o Vasco da Gama. Mais uma vez, lembrando, para quem está escutando agora, chegando, ouvindo a Rádio Nacional, não compareceu à final do Campeonato Estadual de 2016, os jogadores do Flamengo continuam no aguardo ainda do recebimento do troféu. Existe uma espera, uma demora danada. Os repórteres estão bem próximos aqui do troféu. Os jogadores estão no centro da quadra. Nesse momento vai ser medalhado, os jogadores vão receber a medalha de campeão estadual de 2016, o técnico José Neto, que estava longe dos jogadores do Flamengo, nesse momento se aproxima. O vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, o Alexandre Pova, que falou com a Rádio Nacional um pouco antes, também está ali próximo do centro da quadra. E os jogadores ficam sem saber o que fazer. Agora eles vão ficando perfilados, jogadores do Flamengo para receber a medalha. Foi anunciado que o Flamengo vai receber a medalha nesse momento. Os jogadores vão se organizando para o recebimento de medalha. Uma situação bem atípica no esporte. Na final, um time não comparecer, que foi o caso do time do Vasco da Gama. Enquanto isso não acontece, os jogadores ainda não receberam a medalha, a torcida do Flamengo vai enaltecendo jogador por jogador, vai cantando os cânticos que sempre acontecem no Maracanã, aqui mesmo no Tijuca Tênis Clube, no Flamengo, quando o Flamengo joga no Tijuca Tênis Clube, e o Flamengo, a torcida vai fazendo a sua parte, vai comemorando, vai tirando aquele sarro. São poucos torcedores, a maioria, como eu já disse, fica ao lado direito das cabines de rádio. Chegou aqui ao Tijuca Tênis Clube a Nação 12, a Flamanguaça, enfim, algumas torcidas organizadas do Flamengo.
Começou.
A torcida organizada N12 Mulheres, e agora sim, nesse momento, um momento especial, os jogadores do Flamengo recebendo a medalha, de campeão estadual do ano de 2016. A torcida nesse Flamengo, a torcida nesse momento do Flamengo vai gritando: é campeão aqui no Tijuca Tênis Clube. Agora confirmando mais uma vez o nome dos campeões que vão receber a medalha nesta ordem: o Marcelinho com a camisa número 4, o 5, Fischer, o 7, Pedrinho, o 9, Lelê, o 10, Ramon, o 11, Marquinhos, o 12, Mineiro, o 13, Batista, o 16, Olivinha, o 20, o Léo Bispo, e o 34, o João Vitor. Esta é a lista dos jogadores que conquistaram o título estadual de 2016 do basquete feminino, Carlos Borges.
É, e a torcida acalmou um pouquinho mais, né, Maurício? Mas de qualquer maneira, daqui a pouco os jogadores estarão liberados para as entrevistas para a imprensa no meio da quadra do ginásio Álvaro Vieira Lima. O Flamengo campeão estadual do Rio de Janeiro do basquetebol masculino adulto, o time do Flamengo que já tem 4 títulos na NBB, conquista, o Vasco não comparece, tem W.O. aqui, tem Flamengo conquistando a terceira partida, vencendo em 2-1, a melhor de 3, na decisão do basquetebol do Rio de Janeiro. O hino do Flamengo, solta aí o hino do Clube de Regatas do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou.
É daí o hino do Flamengo, agora vem a taça aí, Maurício Rafa.
Mais uma vez, Borges, a torcida do Flamengo vai cantando, vai gritando, na verdade, o nome um por um. E nesse momento, é o momento de levantar a taça. Marcelinho, capitão do time, segura a taça. Ele volta para a frente dos companheiros. Vai cantando ali, um, dois, três e... 4, 5, 6, até 12, na verdade, justamente. 12º título. Então o Marcelinho vai comemorando. Até agora sim, levanta a taça, Marcelinho, após contar até 12, que é o número de títulos. Oficial e realmente muita comemoração no Tijuca Tênis Clube.
Aí então a taça e todos os jogadores, aquela foto que é típica agora, né? Tá todo mundo jogado, na taça. Antigamente se fazia ela perfilada, hoje em dia se joga, os jogadores ficam sentados, outros jogadores. A comissão técnica total do Flamengo recebeu medalha e também a taça recebida pelo Marcelinho, Maurício.
Cidinho, falta só naquele papelzinho picado.
É, só faltou essa.
Não teve papelzinho picado porque dificulta depois para limpar a quadra do Tijuca. A gente sabe que tem muitas aulas aqui. O Tijuca Tênis Clube, que forma muitos atletas no basquete, também no voleibol. aqui do Rio de Janeiro, vai ter a volta olímpica, hein? Tem que ter volta olímpica, hein, Carlos Borges?
É, tem que ter volta olímpica. Tá já liberando os jogadores aí para um bate-papo. Pelo menos ali já tem pessoal se movimentando. A gente vai fazer o seguinte, vamos registrar, logicamente, agora os jogadores para conversar aqui com o Maurício e com o Rafael, para a gente depois encerrar com o Wagner Gomes essa transmissão, e a gente vai com a programação da Nacional na sequência com Roberto Barrucho e toda a galera trazendo aí toda a programação até meia-noite, e depois de meia-noite tem o Adelson Alves, o amigo da madrugada. Vamos lá, Rafa, Maurício.
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar perto aqui dos jogadores do Flamengo, saindo por aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com o João Vitor. Ô João, João, na palavrinha aqui, palavrinha aqui. Você comemorou bastante, mas era melhor com o adversário, né?
Sim, sempre é melhor um adversário, mas como é um título, a gente não pode deixar de comemorar um título, né? Graças a Deus a gente conseguiu conquistar o título mesmo sendo de WO, mas vale um título.
E esse confronto do dia 18 agora, vai ser um climinha de final ou só mais uma partida do NBB?
Não é só mais uma partida do NBB, porque NBB não tem isso, entendeu? Daí vai ser um ótimo jogo, clima o melhor possível, mas...
Tá aí, o pessoal tá brincando com ele aqui. Valeu, irmão. Obrigado, parabéns pelo título. Valeu, Rafa.
Beleza, a gente vai chegando aqui no Olivinho, um dos jogadores mais experientes do Flamengo. Como é que é essa situação, Olivinho? Ser campeão pela 12ª vez sem adversário.
É, realmente, é uma coisa nova pra mim. Primeira vez que eu tô passando por essa situação. Mas é mais um título, é isso que importa. A gente lutou o campeonato todo pra chegar aqui e levantar a taça. Hoje nós conseguimos. O nosso adversário não veio. Ganhamos por WO, mas o que importa é que o Flamengo mais uma vez está levantando a taça pela 12ª vez consecutiva.
Como é que é o sentimento? Tem um gosto especial? É diferente?
Não, é diferente porque nós ganhamos sem jogo. O nosso adversário não veio. Mas o gosto é o mesmo. É mais um título que a gente vai colocar no nosso currículo. Aí. E eu estou bastante feliz aí em poder colocar mais um nessa história que eu estou fazendo com o Flamengo.
Parabéns pelo campeonato.
Obrigado.
Marquinhos, valeu, grande abraço. Isso foi o Olivinho. Maurício.
Marquinhos, você foi dos que menos comemorou, vamos dizer assim. Sentou no banco de reservas, veio aqui, recebeu sua medalha, recebeu seu troféu. É uma sensação diferente, é uma sensação gostosa, mas diferente do que você sempre viveu, cracasso de bola, uma final sem adversário.
Olha, eu tenho alguns anos de carreira aí, para mim, hoje está sendo uma noite... Eu sempre sonhei em ser campeão com o Flamengo, mas hoje está sendo um campeonato com um gostinho muito ruim, porque não só eu, os jogadores esperavam uma final digna de campeonato carioca com Vasco e Flamengo sendo disputado aí, quem sabe até na última bola, torcida apoiando, lotando Tijuca, mas infelizmente aconteceu esse fato aí. Eu não sei nem o que te dizer, não sei nem o dizer porque o time do Vasco não veio, porque acho que todo o policiamento foi colocado à disposição, toda segurança necessária está aqui hoje. E eu fico triste tudo, por tudo que aconteceu, porque o Flamengo começou um início de campeonato com muitos jogadores machucados e em nenhum momento o Flamengo fugiu dos seus compromissos. Foi realmente, se não tinha jogador para jogar, colocamos jogadores da base, fomos... muito fiel às partidas, e chegar na final de campeonato você não tem um adversário para jogar, eu me sinto até desrespeitado por o que aconteceu hoje.
Como é que ficou a tua semana? Essa semana assim, poxa, será que eles vão? Será que eles não vão? Essa preparação de vocês, vocês conversavam, poxa, será que vai ter? Tinha uma esperança vocês, o grupo do Flamengo, tinha uma esperança de que o Vasco viesse para cá jogar contra vocês?
Não, a esperança tinha. Graças a Deus não foi uma semana longa, tá logo no começo, a gente tá vivendo jogos intensos no Campeonato Nacional, na NBB, um jogo atrás do outro, então a gente nem tava muito preocupado, a gente virou a chave mais depois do jogo do Paulistano no sábado. A gente teve folga no domingo, na segunda a gente treinou aqui, fizemos um treino forte, preparamos, fizemos jogadas para marcar a equipe do Vasco, jogadores principais deles, e viemos forte pra partida, e quando você chega no ginásio, tem essa notícia que não vai ter jogo, você fica muito triste, né?
Legal, parabéns, obrigado, Marquinhos. Rafa.
Marcelinho.
Então realmente é estranho você ganhar um campeonato dessa forma, mas eu me sinto muito merecedor, acho que o nosso time é muito merecedor pelo trabalho que vem fazendo, pelo campeonato que fez. Então fico feliz com mais essa conquista. O Flamengo é um clube que vem investindo muito no basquete, vem fazendo não só o basquete, mas vem fazendo esporte de uma maneira muito séria. E eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento.
Você fazendo parte com uma marca expressiva, quebrou os 10 mil pontos com a camisa do Flamengo, né?
É, cara, é motivo de orgulho, né? Eu que fui criado no Maracanã, torcendo para a geração do Zico, Júnior, Nunes, Adílio, Andrade, entre outros. E poder fazer história com essa camisa realmente, para mim, tem um significado ainda mais especial. Eu guardo com muito carinho. E eu sei o quanto representa para o Júlio Negros ter essa, uma equipe competitiva, ter uma equipe vitoriosa como essa equipe de basquete do Flamengo.
De ídolo, sem dúvida alguma, a gente vê na quadra. Outros jogos eu pude acompanhar também, percebo esse carinho do torcedor. E lá no jogo contra o Santos, você tá até quente naquele jogo, né?
Eu e meus filhos, né? Eu até brinco que as últimas vezes que a gente foi, ano passado a gente não conseguiu ir tanto, mas as últimas vezes que a gente foi aos jogos, o Flamengo sempre ganha e continua indo, quando puder.
Marcelinho, o Marquinhos citou até um desrespeito vocês virem pro jogo e o Vasco não jogar. Você também se sente desrespeitado?
Cara, eu me sinto primeiro merecedor dessa conquista. Eu acho que o título no esporte, ele vem com muito trabalho, muito esforço, muita entrega. E esse time aqui é muito merecedor. A gente não é à toa que está 12 anos ganhando o Campeonato Carioca, há 4 anos seguidos ganhando o Campeonato Nacional, fomos campeões mundiais, Liga das Américas. Então é um trabalho que vem sendo feito muito seriamente. E é lógico que não é dessa forma que a gente quer ganhar. Nosso time, como eu te disse, estava preparado para conquistar o título num confronto, como deve ser o basquete dentro da quadra, mas eles decidiram por não vir. É uma decisão que cabe a eles responder o porquê e cabe a todos tentarem entender se realmente tinha motivo para isso.
Parabéns pelo campeonato.
Obrigado.
Valeu, esse foi o Marcelinho. Agora sim, todos os jogadores nesse momento indo para o vestiário. Flamengo, campeão pela 12ª vez aqui no Tijuca Tênis Clube. A gente vai encerrando os nossos trabalhos de reportagem com Maurício Costa
e Rafael Monteiro.
Eu vou passar para ele continuar comandando este show de bola nacional na cabine aqui no Tijuca Tênis Clube, o locutor de todos os esportes.
Valeu então, belíssimo trabalho do nosso Maurício Costa, do Rafael Monteiro. Tivemos aí ouvindo o vice-presidente de esporte de quadra do Flamengo, ouvimos também aí do major do JEP, conversamos com o presidente Álvaro Almeida, também da Federação de Basquetebol, conversamos com jogadores, mostramos aqui o que é a função da nossa imprensa, a informação de chegar aqui, de ver aqui um belo jogo. E o Marquinhos realmente foi o que mais bem falou. Falou da questão de um gosto meio ruim, meio amargo, de conquistar um título na carreira dele, que é longa, de um grande jogador, de conquistar um título dessa maneira. Mas todos falaram também que o importante é vibrar 12º título. Wagner Gomes, a sua palavra final, seu comentário final nessa nossa transmissão é com você.
Bom, Borges, a torcida não veio em peso porque muita gente sabia que não ia acontecer o jogo, não quis investir um dinheiro que não teria retorno total. Quem veio, a Nação 12, vibrou muito com o time do Flamengo, mas você sente um certo desapontamento por parte dos jogadores de terem vencido. Todos dizem que tem merecimento, com certeza tem, mas ficaram muito desapontados de não poder disputar essa final contra o Vasco da Gama na noite de hoje. E quem perde com tudo isso é o esporte. Infelizmente, o esporte perde um pouco do brilho. O campeonato é justo para o Flamengo? É justo. O Vasco não veio, ele tem que responder por isso. Mas é uma tristeza ver uma final de campeonato estadual sendo decidido dessa forma, Borges, por W.O. Isso aí mancha muito o esporte nacional, o esporte do Rio de Janeiro, Borges.
Valeu, Wagner Gomes, 9:40, Ginásio Álvaro Vera Lima. O Flamengo é campeão estadual de basquetebol masculino adulto aqui no Tijuca. Eu tive ao lado do Wagner Gomes nos comentários, o Maurício Costa, o Rafael Monteiro. Lá embaixo, na quadra, estiveram nas reportagens o nosso Hernani Gomes, o Internacional, ao lado do Celso Aparecido, aqui na equipe técnica do Joaquim Monteiro, direto do Ginásio Álvaro Vera Lima, o ginásio do Tijuca. Tênis Clube ainda com Roberto Marrucho na mesa de áudio. O controle Ele, Geraldo, Joca Sanz e do Jorge Brum. Viemos aqui no Tijuca e acompanhamos o 12º título do Flamengo. Fica aí com o hino do Mengão e a programação da Nacional. Tchau, galera do basquete.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.